Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, dando atenção aí para os negócios com o boi gordo, o ano começando. Mas quais são as perspectivas aí, o que o produtor deve ficar atento para esse ano de 2017, principalmente o pecuarista? Vamos ao CPEA, onde está a Mariane Crespolini. Mariane vai trazer para a gente essas perspectivas aí para o mercado do boi e, claro, contar um pouquinho como é que está sendo esse início do ano para as negociações. Seja bem-vinda, Mariane, obrigado pela participação aqui conosco mais uma vez em Notícias Agrícolas. Começo te perguntando, desses primeiros dias aí de janeiro, qual é a conclusão que a gente tem ou como o mercado está se mostrando aí nesses primeiros dias? Seja bem-vinda.
Boa tarde, Alexander. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Esses primeiros dias de janeiro, a gente tem acompanhado um boi gordo oscilando mais para uma estabilidade, ligeiras quedas diárias, ligeiras altas. Para o lado da reposição do bezerro, a gente já está com uma queda acumulada nesses primeiros dias de quase 1,3%, né? Resultado do que a gente tem observado no mercado, de uma maior oferta desses animais para reposição.
E isso dá indicação de como será o ano, Mariane, em termos de oferta, de preços, de demanda, enfim, quais as conclusões que a gente pode tirar a partir dessa movimentação de primeiros dias?
Ó, o ano ainda está começando, né, Alexander? Mas o que a gente tem observado é que, assim, como 2016, 2017 vai ser um ano onde o setor pecuário terá como principal desafio a demanda doméstica, né? Então, se a gente olhar um pouquinho para trás, o que que aconteceu em 2016? Em todos os elos da cadeia, as oscilações ainda vamos considerar assim, ah, o boi subiu um pouco, mas ele subiu abaixo da inflação. Então, em valores reais, quando a gente desconta esse efeito da inflação, a pecuária teve os seus preços reduzidos, né, em valores reais descontando a inflação, ainda que nominalmente a gente olhe para uma ligeira alta. Então, o que que a gente está olhando para 2017? A gente espera esse movimento muito próximo do que foi 2016. 80% da nossa produção fica no mercado doméstico, mais ou menos, né? E é um mercado que está com grandes desafios ainda, né? Então, aliada essa demanda, ainda nós temos não, né? O Banco Central tem a expectativa de crescimento econômico, que gera maior consumo de carne bovina, mas ele ainda é muito tímido. Então, e aí, ao mesmo tempo, nós estamos num cenário onde o quê? Maior oferta. Maior oferta de animais pronto para abate, maior oferta de reposição também para 2017.
É bom você frisar essa questão da economia, né, Mariane? Porque a gente chegou a ter no final do ano passado perspectivas aí de que o PIB poderia crescer até quase 2%, e agora a gente está falando de muito menos que isso, 0,5%, né?
Exato, Alexander. Em setembro, por exemplo, o Banco Central falava num crescimento do PIB para 2017 de 1,36%. O último boletim Focus do dia 30 de dezembro falava de 0,5% no PIB, né? Então, assim, se a gente olhar até economistas mais conservadores, já começam a argumentar assim, olha, estamos muito felizes se o PIB efetivamente crescer, né? Então, mas ainda assim, sair de 1,36% para 0,5%, nós reduzimos em quase um ponto percentual essa possibilidade de crescimento do PIB.
E
E
isso
o pecuarista
emperra.
pode ser o maior desafio, primeiro semestre.
E isso emperra a possibilidade de uma retomada das compras, de uma retomada de demanda, pelo menos nesse primeiro momento, né?
Isso dificulta. E principalmente no primeiro semestre, Alexander.
Muito bem.
E aí, agora para 2017, um desafio para o primeiro semestre de 2017 vai ser o seguinte: se a gente olhar, o IBGE divulgou os dados de abate até setembro, né, que é o terceiro trimestre. Setembro de 2016, teve uma redução de 7,6% do número de animais abatidos em relação a setembro de 2015. E aí, a nossa pergunta é: onde estão esses animais? Foram animais que, com o preço do boi magro em alta e com a dieta em alta, muitos confinadores reduziram a sua produção. qual vai ser o momento em que esse animal vai ficar pronto para abate? Vai ser agora nos primeiros meses do ano, né? Um animal que não foi para o coxo, mas que vai ser terminado a pasta nesses primeiros meses.
Então a gente tem um
Em
cenário
um
de uma
momento.
demanda que não se recupera tão rapidamente e de um aumento de oferta de animais aí nesse primeiro semestre, então.
Exatamente. Ainda mais agora nesse primeiro trimestre, nesse final do período das águas.
Exportação poderia ser uma saída para esse problema, Mariane?
O que a gente acredita na exportação, Alexander, é que ela vai ser justamente o mercado internacional vai ser o que vai ser capaz de enxugar essa oferta adicional que nós estamos tendo. A demanda doméstica ainda enfraquecida, né? O dólar nos patamares que está hoje tem alguns desafios, mas aí também, se a gente olhar as expectativas do Banco Central para o ano, é que o dólar fique a 3,48, o que torna as nossas exportações. E aí, isso aliado à conjuntura de outros países, por exemplo, a Austrália tem reduzido bem suas exportações. E a China já comprou muito do Brasil nesse ano de 2016. Então, isso abre também outras oportunidades. A gente tem apostado muito no mercado asiático para 2017.
Quer dizer, não é para mudar o cenário, mas é para dar uma estabilidade aí e evitar esse mercado interno. A exportação teria essa característica.
Exatamente. Ela vai enxugar esse excedente.
O
E
Mari.
aí, para o produtor,
Pois não.
Alexander, não é um momento de desânimo. Tá? O fato de ser um ano assim, geralmente assim, ah, espera-se alta de preço, o pessoal fica animado, vai ser um ano bom. O que a gente observa até pelo comportamento histórico? Muitas vezes anos de preços altos, de receita em alta, também são anos de custos de produção em alta. O que a gente tem observado para 2017 no caso do terminador? O maior insumo, o maior peso do custo de produção dele, no caso a compra de animais, que ela vai variar aí de 50% a 70% do custo, dependendo da intensificação do sistema de produção dele e da terminação, ela está com perspectiva de 2017 para baixa também, né? Então, assim, ele não é que o fato da receita não ter perspectiva de alta que vai ser um ano ruim.
O que você está dizendo é que, apesar de ter essa possibilidade de pressão sobre as cotações da arroba, um custo de produção mais baixo garantiria aí uma renda aí ainda positiva para o produtor, então.
Exatamente.
Mas para isso ele precisa
Mas,
ser eficiente também, né? Inclusive nos
sim,
investimentos.
ele precisa ser eficiente. Agora é o momento, inclusive, dele rever essa estrutura produtiva dele, né? É uma das coisas que a gente tem discutido assim agora, por exemplo, o bezerro agora está com um momento de tendência de preços para baixo, né? Redução de preço. Isso, de modo geral, muitos produtores assim aproveitam esse momento para comprar aquele bezerro barato. Né? Será que não é o momento de fazer as contas de todos esses insumos que estarão envolvidos, investir num bezerro mais caro, de melhor qualidade, que vai proporcionar uma melhor conversão alimentar?
Quer dizer, ele potencializar também os investimentos que ele vai fazer, né?
Isso. Então, aí, no caso do bezerro que eu mencionei, um bezerro de melhor qualidade, ele vai potencializar também um dos insumos que é mais caro para ele, que é a mão de obra. E a mão de obra tem pesado em torno de 10% a 15% do custo de produção da pecuária de corte. Então, com um animal que dá mais resultado para ele também utiliza melhor seu fator de produção de recursos humanos.
E nutrição, Mariane, também tem perspectiva de melhorar essa relação com o custo?
Desculpa?
Nutrição tem também essa perspectiva de melhorar essa relação com o custo de produção?
Sim, Alexander, o que aconteceu na questão da nutrição? Vamos começar pela suplementação mineral. 2016 foi um ano onde os preços, né, de sal mineral, proteinado, eles aumentaram muito. Por quê? Porque em 2015 a indústria da suplementação comprou fosfato a preços muito elevados. O fosfato é uma matéria-prima que lá está totalmente atrelada ao dólar, né? Nesse final de ano e nesse início de 2017, o real sofreu uma valorização, né? Então ficou mais barato para a indústria de suplementação comprar a sua principal matéria-prima. Então esse é um caso, no caso dos fosfatados, que a gente não espera pressões altíssimas de preço pela relação com o dólar.
E o próprio milho também, né? Já com uma sinalização de queda significativa em relação ao ano passado, né?
Sim, e aí o milho, os fatores internacionais corroboram também, uma super oferta americana, a Argentina aumentando quase 20% sua área de produção. Então, e próprio mercado interno, né, o que aconteceu? Ah, tivemos recordes de preço, agricultores brasileiros que tiveram condições de aumentar sua produção estão aumentando, aquele efeito manada de resposta a preço.
Bom, essa então foi uma boa informação, porque apesar de uma perspectiva de o valor final, uma cotação aí abaixo do que a gente tem visto ser praticada aí no ano passado, existe essa condição mais favorável para o produtor em função de um custo de produção menor também, o que significa que no final das contas vai sobrar para ele. Mas o mais importante disso tudo é saber como utilizar ou como melhorar o desempenho dele na propriedade para ele ter um retorno maior, melhor inclusive, né?
Exatamente. É, recentemente eu estava conversando com o produtor Alexander e dada essa perspectiva agora de arroba estável, com essa pressão até baixista, assim, dessa demanda, maior oferta, e aí um produtor falou assim, ah, eu vou deixar os meus animais então no pasto, né? Este é o momento para o produtor também analisar a liquidez dele, né? Ele vai deixar, eu brinco que assim, na nossa pecuária de corte a gente tem um jargão que é assim. Ah, meu pasto tá lá mesmo, a minha cerca tá lá mesmo, a minha mão de obra tá lá mesmo. E mesmo que os preços, no primeiro momento, não sejam muito atrativos para o pecuarista, Alexander, tem que fazer conta. Às vezes vale a pena ele tirar aquele animal, porque um mês a mais que ele deixa esse animal no pasto, por exemplo, esperando uma possibilidade de recuperação dessa arroba, é um mês a mais de custo de produção.
É, exatamente, exatamente. São os
Então, num ano
detalhes,
onde
né?
nós estamos vendo, para o custo de produção, uma pressão assim, uma pressão de estável, até consultores, até alguns insumos, até mesmo para baixo, é um ano dele repensar essa conta, né? No caso, outro insumo que a gente está vendo com instabilidade é a questão de fertilizantes. É, então, não há o momento dele olhar para aquele pasto, ver essa relação de troca fertilizantes e arroba, ver quanto ele consegue acelerar essa produção, porque às vezes ele deixa de ganhar por arroba produzida, mas ele aumenta o volume por área produtiva.
Exatamente. Muito bem. São dicas importantes, detalhes importantes que vão fazer a diferença aí para o produtor nesse ano de 2017. Não nos preocupemos então com as quedas, desde que no final das contas sobre alguma coisa no bolso. É isso, né, Mariane?
Isso. Então, não é pelo fato da gente ver as receitas, no caso da receita, o próprio mercado futuro aponta para uma, a bolsa está apontando para uma estabilidade de preços, né? No caso, outubro do ano que vem está em torno de 150, setembro já está nos seus 145, 146, Alexandre. O fato dos preços não estarem animadores não é para desanimar o pecuarista. Esse 2017 é um ano para ele olhar para o custo de produção dele, para dentro da porteira. Ele vai ter uma menor margem, aí, principalmente no primeiro semestre, de negociação, uma maior dificuldade de obter preços por arroba produzida. Para o criador, o mesmo vale para o bezerro, com maior oferta, é mais difícil dele conseguir os preços que ele espera pelo bezerro. Porém, na hora que ele olhar dentro da porteira, a situação também fica mais, dá um ânimo maior com possível redução ou se alta abaixo da inflação dos custos de produção.
Muito bom. Mariane, obrigado pela sua análise aqui para a gente no Notícias Agrícolas e volte sempre, viu?
Obrigada, Alexandre. Estou à disposição.
Até a próxima. Mariane Crespolini, lá do CPEA, conversando com a gente sobre as perspectivas aí para 2017 para o mercado do boi. Muito bem, a gente. Eu já ia encerrar sem passar as cotações. Deixa eu passar para vocês as cotações do boi gordo lá na BMF, Mercado Futuro. Janeiro encerrando aí a R$ 148,60, uma queda de 0,27%. A gente tem também o maio a R$ 144,78, queda de 0,29%, e o outubro, R$ 149,70, queda de 0,33%. No mercado físico, a gente tem aí basicamente Barretos ficando estável em R$ 149, Araçatuba 150, Triângulo Mineiro 144 subindo, Belo Horizonte 144 estável, Norte de Minas R$ 147 estável, Sul de Goiás 138,50 em queda, Goiânia 138 em queda, Campo Grande no Mato Grosso do Sul 138 estável. Pelotas e oeste do Rio Grande do Sul também sem modificação, e no sudeste de Rondônia, R$ 125 em queda, e norte do Tocantins, R$ 128 em queda. São os números do mercado físico levantados pela Scott Consultoria. Daqui a pouco a gente volta com outras informações.